11:05 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é segunda-feira, 25 de maio, e nós estamos iniciando agora a segunda hora. E a gente começa essa segunda hora conversando com o advogado Donato Souza, especialista em direito bancário. A gente ouvia aí do repórter CBN informações com a alta da confiança. Já falava sobre o mercado financeiro que está em alta, a Bolsa Brasileira em super alta nesta segunda-feira, subindo mais de 3%. Há uma perspectiva bastante positiva, em linhas gerais, pelo menos os números apontando essa situação de um otimismo maior com a retomada das atividades em grande parte do mundo. E, naturalmente, que aqui no Brasil, embora a gente não tenha alcançado ainda o pico da doença, se fala sobre o inverno e as preocupações, mas há perspectivas positivas e, por isso, é necessário que toda a população esteja comprometida, esteja envolvida. Mas, afinal de contas, os empresários estão conseguindo os créditos? Os juros baixaram. A gente falava também e tem falado sobre a queda dos juros. Isso é importante para movimentar a economia, vai aumentar o consumo. Enfim, as pessoas terão juros menores. Doutor, como é que está toda essa discussão aí em relação aos créditos? Os empresários estão conseguindo tomar empréstimos? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. É um tema aí que ele está sendo inovador no momento, né? Eu vou até aproveitar para trazer algumas coisas que foram feitas no curso semana passada dentro da Febraban, porque o mercado financeiro ele vai agora sofrer uma grande inovação, tanto na concessão do crédito como na maneira de fazer a cobrança. Então, essa iliquidez, que insegurança que está havendo no momento, eu ouço pessoas dizendo, né, dentro da nossa carteira de clientes, por que que uma pessoa lá, um amigo meu empresário, conseguiu uma oferta de crédito do banco e por que que eu não consegui? Isso tudo agora vai ser discutido para se entender como é que o mercado vai reagir. Dentro de um contexto geral, a realidade é que os juros têm que baixar, por um lado, tendo em vista que a taxa Selic baixou. Mas, por um outro lado, devido à instabilidade do mercado financeiro e ao grande risco de inadimplência que há no momento, os bancos, eu creio que vão usar esse argumento para não baixar ela na proporção da taxa Selic, que é um indexador fundamental, né? Desde que ela foi utilizada como fundamento do mercado financeiro. Todas as vezes que a taxa Selic baixou, os bancos não acompanharam, mas todas as vezes que ela aumentou, os bancos aumentaram o seu juro, né? Então, o estudo atual, ele demonstra que nós temos o segundo maior spread do mundo, o maior segundo custo, né, de pagamento de juros do mundo. E isso aí se deve a diversos fatores.
O Arlindo, ele manda uma mensagem aqui, doutor, dizendo o seguinte, e é justamente o que o senhor comentava a respeito dessa questão da baixa dos juros, né? O Banco Central, cupom com juros de 3%, o senhor falava sobre essa questão dos bancos temendo a inadimplência e dificultando, inclusive, a liberação de crédito. Nós temos aqui a observação do Arlindo dizendo que realmente nunca se acompanha a baixa necessária. E o governo não tem como pressionar os bancos, ele pergunta aqui, para baixar os juros e emprestar o dinheiro?
Então, isso é um projeto de lei que tem já no Congresso, que é tornar o Banco Central independente, tirar ele do meio político. Esse é o problema hoje do Banco Central. Nós não temos um Banco Central que age por conta própria. Ele sempre vai depender da cadeira política que está no Congresso para determinar a política monetária que quer se adotar. Infelizmente, por ele não ter esse poder, né, sancionatório como deveria, os bancos eles nadam de braçada no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, hoje nós temos em 5 bancos, 80% dos correntistas brasileiros. Então, isso tira a concorrência e automaticamente não tem-se necessidade dos juros baixarem. Nós temos como embasamento, até porque não é uma legislação do próprio Banco Central, é só uma informação que ele repassa, que são os juros pela média de mercado, que é um erro grosseiro que existe hoje na maneira de se aferir como pode o banco cobrar juros do correntista. Por que eu digo isso? Porque quando você para estudar o mecanismo de concessão de crédito dos bancos, ele deveria tratar cada um na sua individualidade. O que eu estou dizendo é que, se cada empresário conhecer o mecanismo, por exemplo, Circular 3978 do Banco Central, Lei de Basileia 3, ele poderia montar esse dossiê da vida dele e já ir ao banco municiado para conseguir uma taxa de juros mais barata. Como os empresários não têm essa ferramenta e não têm esse conhecimento, quando eles sentam na frente do gerente, eles são mais uma presa fácil que está ali para receber a oferta do banco. Mas eu consigo afirmar para vocês com 100% de certeza que o mercado financeiro do brasileiro, apesar dele ser um dos melhores em termos de tecnologia mundialmente, ele é o mais predador que existe hoje, o segundo mais predador. Então, há uma necessidade de haver uma mobilização para aprovação dessas leis, assim como há uma lei no Congresso desde 2009, que o objetivo dela é o seguinte: em se provando que você superendividou uma família, deu crédito irresponsável, o banco tem que fazer o parcelamento na capacidade de pagamento daquela empresa ou daquela família. E está desde 2009 do Congresso engavetado.
O Lúcio faz também aqui uma observação, você pode participar, tem alguma dúvida? 991-37-7533. Se as coisas, como é que ele coloca aqui, se as coisas têm esse rumo, pode ser que não haja tanto crédito necessário para a retomada da economia? Eu gostaria de saber.
Liquidez há em excesso no Brasil. Tá?
Dinheiro tem.
Tem muito dinheiro na mão dos bancos, na mão do Bacen mesmo, na mão do próprio governo, com o mecanismo de venda de títulos para captar recurso. Isso aí não é problema no Brasil. Agora, o que acontece? Os bancos, agora com essa instituição da crise, ele vai avaliar não só o tomador de crédito, mas muito profundamente o tipo de mercado que está tentando tomar o crédito. Então, o que o banco vai fazer agora? Esse empresário que vai tomar que vai pedir o empréstimo, ele não só tem que ter um excelente cadastro no momento, e há uma divisão, tá? Score, pontuação de score é para pessoa física, pessoa jurídica é pelo rating, é um outro tipo de pontuação que o banco olha. Mesmo tendo uma boa pontuação pelo score ou pelo rating, os bancos vão olhar qual é a atividade que aquela empresa desenvolve. Ele já tem esse mecanismo para se perceber se essa empresa vai ter como se permanecer no mercado ou ela tem uma grande probabilidade de não resistir a essa crise. Então é por isso que alguns estão tendo crédito e outros não têm crédito, mesmo com o nome limpo. Eles estão avaliando muito profundamente isso. Os bancos estão chamando os consultores agora de mercado para que se faça um estudo e se demonstre onde é que eles podem investir o dinheiro com menor risco. Por um outro lado, vai haver uma grande discussão no Brasil para aqueles tomadores de crédito que já possuíam uma carteira de tomada de crédito alta. Será que os bancos vão poder cortar o crédito desse tomador de crédito ou o judiciário vai reestabelecer baseado no princípio da confiança? Assim como vai se acender gradativamente a discussão na tomada de imóveis hoje. E eu vou explicar o porquê. Há muitos empresários que, quando fizeram seus contratos de alienação ou de capital de giro com garantia de imóvel, que tinham um valuation muito maior do seu imóvel naquela data. E com a crise, os imóveis vão declinar muito mais. Então, qual que será a questão a ser discutida? Será obrigatório manter o valor do imóvel na data da tomada do crédito ou os imóveis vão ter que ser reavaliados para ser tomados nesse momento? São coisas que estão se discutindo no momento. Logicamente que eu defendo que tem que ser o valor do imóvel na tomada do crédito. Tem que se preservar isso para se proteger o devedor consumidor. Os bancos, logicamente, vão defender a tese contrária.